Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América e hoje é sábado, 7 de outubro de 2017. Bem-vindos. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, depois de sabermos o que faz notícia pelo mundo, no espaço de Angola, vamos falar da participação do cidadão angolano na vida política do país. Na segunda meia hora, vamos saber, como é habitual aos sábados, quais são as 10 mais da música dos Estados Unidos e é o Top 10, mas para já as notícias do mundo.
As notícias a esta hora aqui na Voz da América com Amancio Miguel. Começamos este bloco de notícias com contacto com Adina Sualehe, em Nampula, onde foi hoje a enterrar o presidente do município, Mamudu Amurane.
Diante de uma manifestação popular, milhares de munícipes da cidade de Nampula deram este sábado o último adeus a Mahamudu Amurane, presidente municipal de Nampula, assassinado por desconhecidos na última quarta-feira na sua residência. Enquanto decorriam as cerimônias fúnebres no Salão Nobre do Conselho Municipal, do lado de fora, os populares pediam mais uma vez a justiça e diziam que Nampula perdeu um líder empenhado com a causa do bem-estar social. Populares revoltados com a morte do presidente impediram David Simango, presidente do MDM, de participar das cerimônias fúnebres. A sociedade civil exige das autoridades judiciais mais celeridade no esclarecimento do assassinato do presidente Mahamudu Amurane, pois referiu que é vontade dos moçambicanos ver os responsáveis à vara da justiça.
A plataforma exige que as autoridades trabalhem o mais breve possível para o esclarecimento do caso e que os autores sejam identificados e exemplarmente punidos. A plataforma repudia o assassinato do presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula.
O governo pediu confiança por parte dos munícipes para com as autoridades que investigam o crime. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualeh.
Obrigado, Adina Sualé. Continuamos com as notícias aqui em Washington, nesta emissão vespertina da Voz da América para a África. Os Estados Unidos levantaram na sexta-feira velhas sanções impostas ao Sudão, alegando avanços na luta do país contra o terrorismo e melhores condições humanitárias, e também pelo facto de ter conseguido um compromisso do governo de Khartoum de que não fará um acordo de armas com a Coreia do Norte. Nesta medida, que completa um processo iniciado pelo presidente Barack Obama e que sofreu oposição de grupos de defesa dos direitos humanos, o presidente Donald Trump derrubou o embargo comercial e outras sanções que separavam o Sudão do sistema financeiro internacional. A decisão dos Estados Unidos é uma reviravolta para o governo do presidente sudanês Omar Hassan al-Bashir, que já chegou a abrigar Osama Bin Laden e está na lista de procurados pelo Tribunal Penal Internacional pela acusação de ter orquestrado o genocídio em Darfur. Apesar do fim das sanções, o Sudão permanecerá na lista norte-americana de países que patrocinam o terrorismo, ao lado do Irão e da Síria, o que veta o comércio de armas e restringe a ajuda dada pelos Estados Unidos, disseram autoridades norte-americanas. Produtoras de petróleo e gás retiraram funcionários de plataformas offshore e os Estados Unidos, ou melhor, os Estados norte-americanos de Alabama, Flórida e Mississippi, declararam estado de emergência com a aproximação da tempestade tropical Nat, que segue em direção à costa do Golfo dos Estados Unidos após matar pelo menos 25 pessoas na América Central. A tempestade Nat deve se tornar um furacão de categoria 1, a mais fraca na escala usada pelos meteorologistas, no momento em que atingir a região central da costa do Golfo dos Estados Unidos na noite de domingo e sábado. Apoiantes do líder russo da oposição na Rússia, Alexei Navalny, reuniram-se em Moscou neste sábado pedindo para que o presidente Vladimir Putin permita que Navalny concorra à eleição. Navalny cumpre uma pena de prisão de 20 dias por violar regras em reuniões públicas ao convocar protestos em Moscovo e noutras cidades para coincidir com o aniversário de 65 anos de Vladimir Putin. Há fortes indicações de que Putin, que domina o cenário político russo nos últimos 18 anos, poderá concorrer em março para o seu quarto mandato.
Obrigado, o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, sábado 7 de outubro de 2017. Votos de um bom sábado na nossa companhia. É a Voz da América e a emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A economia angolana, desde os últimos anos, que tem vindo a atravessar momentos difíceis pela baixa do preço de petróleo no mercado internacional, sendo este o principal produto de importação ao qual está dependente. As consequências decorrentes dessa situação são visíveis na vida do país, desde a escassez de produtos de primeira necessidade, a subida galopante de preços e o aceleramento da inflação. Um cenário descrito pelos economistas como sendo difícil, embora já se vislumbre números animadores, como o ganho de 10 dólares por dia, incidindo-se numa produção de 1 milhão e 700 mil barris por dia, segundo fez saber o economista José Severino. Ainda assim, aquele especialista aponta uma série de medidas pertinentes a serem tomadas como desafio neste novo ciclo político, que passam, dentre outras decisões, a estabilização do mercado cambial, com vista a assegurar a balança económica no país.
Bom, ainda estamos, digamos, a ser arrastados pela crise do preço do petróleo. De qualquer forma, neste domínio, já há um ganho de 10 dólares por barril, que, incidindo-se numa produção de 1 milhão e 700 mil barris por dia, já é um valor que, enfim, encoraja a ver a economia numa melhor perspectiva. Os cambiais são muito importantes, uma vez que somos um país muito dependente das importações, quer de bens de consumo, utilities, matérias-primas, máquinas e equipamentos, e, portanto, a balança cambial tem sempre um peso preponderante na nossa manobra económica. Com este ganho do preço do petróleo, e também porque nós tivemos um período de eleições com toda uma sobrecarga financeira, cambial...
O especialista admitiu a existência de uma redução significativa de divisas no mercado, agravada nos últimos dias, por um lado, pela sobrecarga financeira investida no processo eleitoral que o país realizou. Entretanto, para ele, o momento devia ser aproveitado pelo Banco Nacional de Angola no sentido de disponibilizar mais cambiais para que as empresas fizessem face à situação periclitante porque passam.
E vê-se pelos últimos indicadores das tendências de cambiais para o mercado que tem havido uma redução. Portanto, nesse sentido de redução, eu acredito que, tendo estabilizado o ambiente de apoio às eleições, que são sempre muito onerosas, que o Banco Nacional de Angola terá agora uma melhor possibilidade de lançar cambiais para a economia. E aí as empresas que têm vivido momentos muito difíceis poderão ter um novo respiro. Não é um respiro folgado, mas um respiro em que todos possamos ter oxigênio e, tendo todos oxigênio, a atividade económica transversalmente ir funcionando melhor do que está hoje.
Em relação à perspectiva de desvalorização da moeda, com vista a reduzir as importações e valorizar a produção nacional, entende ser benéfica, embora chame a atenção para algumas cautelas a serem tomadas. Por altura da sua implementação, considerou a produção interna aceitável, não obstante contrastar com a procura do mercado nacional.
Não seja uma desvalorização muito agressiva, porque isso pode criar outro choque, mas isso também vai reduzir a apetência pela importação. Portanto, os produtos importados vão ser mais caros, uma vez que, naturalmente, que isto não incide só sobre o preço FOB, incide sobre o preço CIF, e o mercado nacional do consumo, particularmente, vai com certeza procurar mais oferta interna do que importação. Temos que reduzir as importações e temos que aumentar, diversificar nossas exportações. Há muita produção interna que não é consumida porque não há procura. É mais fácil importar do que fazer buscar produtos no interior do país. Com a desvalorização, as pessoas vão ter menos kwanzas e, tendo menos kwanzas para dar suporte ao mercado interno, vão ter que comprar no mercado nacional. Portanto, isso não há dúvidas que vai funcionar assim. Claro que é uma progressão, isto obviamente não se pode fazer num ápice.
Já o ativista de desenvolvimento rural e ambiente, Belarmino Gelembi, é de opinião que se melhora a cadeia de valores, ultrapassando os problemas estruturais da produção interna, desde o acesso ao financiamento, dentre outros fatores de produção.
Os recursos, os números de alternativas, que ao longo desses anos foram, digamos, mitigando ou fazendo escamotear as limitações em termos de produção de alimentos. Mas no contexto atual, pois, é uma necessidade. Qualquer pessoa que anda para o setor da agricultura sabe que há um problema em relação ao financiamento, há desafios em relação ao acesso aos serviços, aqui estamos a falar assistência técnica, os circuitos de comercialização, portanto o desenvolvimento da agricultura no nosso país está muito condicionado à garantia de mercado. E aqui a garantia de mercado muito baseado mesmo em circuitos de comercialização, a reabilitação das estradas secundárias e terciárias, o desenvolvimento cooperativo, do sistema cooperativo, os insumos agrícolas no nosso país, quase todos eles são importados, né? À exceção da chuva, da terra, mas quase tudo o resto é importado. Os fármacos são importados. Há sementes que não são importadas, mas temos muitas outras sementes que são importadas. Os materiais, as maquinarias são importadas, os fertilizantes são importados. Ou seja, há aqui uma amálgama de fatores que têm que agir em equilíbrio. A questão da produção do conhecimento, enfim. O desenvolvimento da agricultura tem que ser olhado de uma maneira equilibrada. E alguns desses fatores que eu acabei de mencionar, nesse momento, são essenciais.
Para ele, a diversificação da economia anunciada pelas autoridades governamentais devia centrar-se no setor primário, seguidamente na agricultura, uma vez que entende que ela não pode continuar a ser vista de forma menos séria.
Há aqui uma amálgama de fatores que têm que agir em equilíbrio. A questão da produção do conhecimento, enfim, o desenvolvimento da agricultura tem que ser olhado de uma maneira equilibrada. E alguns desses fatores que eu acabei de mencionar, nesse momento, são essenciais. Repito, o financiamento, o crédito, os circuitos de comercialização, a questão das sementes de qualidade, os fertilizantes, os fármacos, a questão do conhecimento, a assistência técnica e a organização dos produtores.
Para tal, a estabilidade e a liberalização da economia são consideradas como cruciais por via do apoio das pequenas e médias empresas, sem esquecer da resolução da problemática das assimetrias regionais.
Nós pretendemos é que haja um maior apoio às micro, pequenas e médias empresas e um combate às assimetrias. Nós temos que virar para o interior. Eu, se dividir o país naquilo que é a sinalética do amarelo até ao vermelho, nós temos 4 zonas do país, o litoral, com o verde, mesmo que seja um verde alface, depois temos um amarelo, depois temos um laranja, depois temos um vermelho. Mas é lá que estão os recursos. É lá que temos a potencialidade, temos recursos naturais, temos a terra, temos a água, temos bom clima, temos os recursos minerais, temos que virar para o interior. Temos que desliberalizar a economia se queremos ter uma economia eficiente.
Quanto à zona de comércio livre, é de opinião que deve melhorar a sua estratégia, tendo tomado como exemplo o da vizinha República Democrática do Congo, onde se prevê negociações que permitam às empresas obterem fontes de aquisição de divisas por via da exportação de produtos.
Eu penso que dentro de dias irá haver uma comissão mista em termos de comércio para dirimir, até porque o Congo está disponível para isso, para tomarmos as nossas exportações. Portanto, as empresas vão ter também onde ir buscar algumas cambiais.
A inflação, que no início do ano situava-se na ordem de 40%, estando neste momento situada na ordem dos 20%, na visão do especialista, o seu aceleramento seria determinante, desde que esteja salvaguardada em medidas que contrariem o aumento do desemprego no país.
Porque também, se acelerarmos muito essa descida da taxa de inflação, o fenómeno reverso a criar desemprego. Okay? Portanto, eu estou convencido que se também a carteira de investimento público for controlada, isto é, os impostos, as receitas forem orientadas para despesas correntes, os investimentos temos que buscar dinheiro lá fora. A despesa de investimento não se faz com as nossas poupanças, ok? As micro, pequenas e médias empresas, muito bem, mas despesas de investimento, não.
Em relação à lei do investimento privado vigente em Angola, é outro ponto de estrangulamento apontado pelo especialista, tendo José Severino manifestado a necessidade da existência de uma isenção fiscal.
Temos que melhorar a lei do investimento privado. Não, estou a falar dos bancos todos, estou a falar dos bancos, estou a falar do mercado, ok? Você sabe qual é a situação da nossa banca, genericamente. A nossa banca hoje está com pouco respiro, com pouco oxigênio para financiar a economia. Exceto dois bancos, três, não vou nominalizar, mas essa é a situação que a gente conhece. Há muita dívida em mora e o crédito imobiliário, enfim, foi um salto para o precipício. Em 2014 nós tínhamos a lutar da banca para que fosse muito ponderada numa conferência que houve da Deloitte. Não se entendeu assim, achamos que o crédito imobiliário nas torres era o ideal.
Sobre o ambiente do negócio, adverte a adoção de medidas tendentes à promoção de um maior equilíbrio das despesas cambiais no investimento, na redução das taxas de inflação, sobretudo nos produtos nacionais.
Temos que mudar a lei de investimento, porque nós não podemos investimento na vertente estrangeira. À medida em que é infraestruturas, temos que buscar financiamento lá fora. Mas estamos a sobrecarregar quem investe em Angola com 35% de um parceiro que é apático. Se assim posso dizer, que é a lei que obriga que haja 35% mínimo de capital angolano nesse investimento. Você precisa de investir em infraestruturas, que é onde a lei incide. Precisa de investir na energia, na água, nas telecomunicações, nos transportes e no turismo. Essa lei não serve. Ela surgiu quando o petróleo estava 120 e o governo entendeu que ia dar amparo a alguns grupos nacionais se puderem aliar os grupos estrangeiros. Ora, neste momento, nós não temos essa capacidade. Se não temos essa capacidade, porque vamos continuar a pensar, ajudar, entrar meia dúzia para entrar num grupo e vamos prejudicar a economia.
José Severino não poupou críticas quanto à atual política de imposto industrial e de consumo. Defende mais liberdade na intervenção do Executivo em relação à oferta tributária e também às taxas aduaneiras.
Que precisa dar relações de confiança, que transfira os seus lucros. E como este país tem muita possibilidade de investimento, os operadores não vão sair daqui. Quem foi investir na crise na Irlanda não saiu de lá. Está lá, ok? Ninguém saiu da Irlanda. Por que é que a gente não toma uma política mais aberta de incentivo? Outra questão é que a lei cortou muitos incentivos a quem investir nas zonas fronteiriças e no meio do país. Nós tínhamos três zonas, passou a ser duas. Então, se você já tinha dificuldade, em vez de aumentar os incentivos, você reduziu. Paradoxo. A lei foi feita numa altura em que o petróleo estava 120. O petróleo não está a metade. Temos que mudar. É assim que se faz gestão. As condições objetivas mudaram, temos que mudar. Não podemos ficar agora aqui um ano, provavelmente à espera que o petróleo suba. É um absurdo.
Quanto ao setor industrial, defendeu maior celeridade e pragmatismo na viabilidade dos projetos.
Sistemas do investimento passa muito pela melhor gestão cambial, não deixar baixar mais as reservas líquidas para dar garantia a quem investe. Passa muito pela reforma tributária, porque as empresas estão a ser sufocadas por um excesso de tributação. Temos que tirar o imposto do consumo para reduzir a taxa de inflação nos produtos nacionais. Maioritariamente, eu ponho uma exceção nas bebidas, mas nos produtos comuns não podemos ter imposto de consumo. Não podemos. Se você numa embalagem está a pôr imposto de consumo, depois quando vai à revenda, lá aparece o imposto em cascata. O imposto industrial na agricultura, não, as pessoas não têm noção do que é a dificuldade de produzir no campo. Para que pôr o imposto industrial? Dizem, mas a maior parte já não paga. Mas fica coartado amanhã de pedir financiamento ao banco, porque nem é contribuinte fiscal. Então aumentamos o mercado informal, porque se ela se formalizar, o fisco vai cair em cima. Portanto, a atividade agrícola, regra geral, está informalizada, não está no sistema tributário, por causa desse imposto. Tirem o imposto industrial sobre a agricultura, tirem o imposto de consumo sobre os bens intermédios. Não há necessidade nenhuma, uma empresa de salina estará a pagar imposto de consumo sobre o saco. Depois, quando vende, volta a pôr novo imposto de consumo na venda, que é o imposto em cascata. Portanto, reforma tributária, melhorar o sistema judicial, dar às centrais
as centrais de arbitragem, que a AIA é uma das candidatas há 4 anos, não se entende porque é que ainda não foi dado esse alvará à AIA, para termos um sistema judicial mais leve de problemas entre empresas. Entre empresas, vamos negociar centrais de arbitragem. Acredito que as coisas vão melhorar. Vai haver uma melhor acessibilidade às divisas. O petróleo disse, melhorou, despesas de eleições já foram, agora, mas se a voz não se morreu, é muito importante. Estamos aí para recuperar, ok?
Mas como é que está nesse momento? Qual é o estado?
O estado é mau. As empresas estão com o garrote ao pescoço. Já tem o garrote de imposto de consumo, agora tem o garrote dos cambiais. Eu reuni com a AGT e eu acho que o imposto de consumo vai ser retirado. Só que nós, enfim, nesta fase de transição, mudança de titulares, não temos sido tão rápido quanto necessário. Tem que haver solidariedade. E há coisas que o Poder Executivo tem que ter capacidade de fazer. Se remete tudo para a Assembleia Nacional com um processo que é lento, etc., a economia está estrangulada. O Executivo tem que ter mais liberdade de mexer na reforma tributária, na pauta aduaneira, que deve sair agora. Já está atrasado há um ano, mas pronto, podemos pensar que se quis acertar a quarta legislatura com a nova pauta, que são 5 anos, mas temos que tomar decisões mais rápidas. Eu acho que as civilizações industriais fizeram-se primeiro ao longo dos rios, depois ao longo da estrada, e hoje os países envolvidos ao longo da autoestrada. Você não tem estradas feitas? Tem. Se você vê que uma estrada bem feita, segue normalmente o percurso das linhas de transporte e energia, não é assim? Porque as linhas de transporte e energia não se fazem com curvas. São o mais retilíneas possível. As estradas tentam fazer. Você já tem a estrada e tem a energia. E como nós temos uma bacia hidrográfica muito grande, acaba também por ter água. Tem os três elementos fundamentais. Tem estrada, tem água, tem energia. Infelizmente, no nosso país, ao longo da estrada, já temos cabo de fibra ótica. Por que andamos a pensar em fazer polos, urbanização, se não temos esse dinheiro? Vamos fazer ao longo das estradas. Você se viajar do Ambo para Caala, como é que no tempo colonial se fez? Desenvolvimento ao longo da estrada. Você faz o Lubito Benguela ou o Lubito Catumbela, onde é que elas estão? Eu chamo as estradas de desenvolvimento industrial de Angola, são as EDIAS, ok? A economia que vai entrar em recuperação, não tenhamos dúvidas, até pelo discurso incisivo que temos ouvido do Presidente da República. E em relação à América, é sintomático que o Presidente já tenha visitado, embora noutras vestes, mas gera um passo em frente. Aquilo que é bom jogar em antecipação e que no seu discurso o país primeiro que ele anunciou para a cooperação foi os Estados Unidos da América, já não foi a China, que teve um papel relevante aqui, financiar infraestruturas, mas já ficou em segundo lugar. Eu acho que o problema não são as pessoas. Eu acho que é a estruturação do governo que, conforme está, não responde às minhas expectativas.
O que é que faltou?
Menos decisão política, mas seríamos sim mais decisão económica. Tudo depende qual é a estratégia do Presidente da República. Se quer um conselho mais harmonioso, quer um conselho mais de discussão, mais aberta, depende da estratégia dele.
A equipe económica não vai funcionar.
Vai funcionar, mas não vai fazer crescer o país. Não é pelas pessoas, é pelo formato.
Norberto Chaté com Foz da América, Luanda.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, falaremos de cidadania, responsabilidade e intervenção em Angola. Falaremos também de saúde com a doutora Graça Matzinha e depois iremos conversar com um amigo ouvinte. Agora a música. Vamos ficar com Vanessa Martín e Matias Damásio, uma voz espanhola e uma voz angolana que se cruzam em Porque Queramos Ver-nos.
Que no huela canción de despedida, que nunca nos sorprendan en el coche, a gritos y a portazos con la vida, que se quede el arcén con los reproches.
Que voltes para mí cuando te espero, despindo mi camisa lentamente, no silêncio e em segredo um desejo de nos tocarmos sem que notem nada e que nunca te rendas, meu amor,
e que nada te pueda vencer, que al hablarnos dejemos sin voz al olvido y su juego, que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir,
y si abrimos los ojos será porque queremos vernos.
Que si me voy siempre me eches de menos, sin que te comprometa un solo rato. Contemos, corazón, que ya sabemos caer de pie como caen los gatos. Voy a besarte con fuerza, mi amor, porque nada te puede magoar.
Porque nunca me deixas sem voz, se me cruzo contigo.
Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir.
Vuelva a cubrir, y si abrirmos os olhos será porque queremos ver. Vou beijar-te com força, meu amor, porque nada te pode vencer, porque nunca me deixas sem voz,
se me cruzo contigo, que nos quita.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes do mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias de África, do mundo e da América em vídeo.
Porque queremos ver-nos,
porque queremos ver-nos,
porque queremos.
Amigo ouvindo, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América na internet. Estamos também no Facebook. Na internet encontra-nos em www.voaportugues.com. No Facebook estamos através de Voa Português. Pode associar-se a nós ainda no WhatsApp. O nosso número é +1 908 652 4584. A Voz da América transmitimos desde Washington, sábado 7 de outubro de 2017. A votos de um excelente sábado na companhia da Voz da América. Esta é a Voz da América, emissão em português, 7 de outubro de 2017. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Mariano Bartolomeu. A votos de um excelente sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América em Moçambique. Estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro e em Calimane, com a nova Rádio Paz. Em Bissau, estamos em FM Capidjiguiti e com a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as últimas novidades musicais da América, o Top 10 da música americana. Para já, as notícias do que vai pelo mundo.
Obrigado, Ana Guedes, e aqui estou novamente, Márcio Miguel, e as notícias a esta hora. Vamos a Nampula ao encontro de Adina Soaleha.
Diante de uma manifestação popular, milhares de munícipes da cidade de Nampula deram este sábado o último adeus a Mahamud Amurani, presidente municipal de Nampula, assassinado por desconhecidos na última quarta-feira na sua residência. Enquanto decorriam as cerimônias fúnebres no Salão Nobre do Conselho Municipal, do lado de fora, os populares pediam mais uma vez a justiça e diziam que Nampula perdeu um líder empenhado com a causa do bem-estar social. Populares revoltados com a morte do presidente impediram Davis Simango, presidente do MDM, de participar das cerimônias fúnebres. A sociedade civil exige das autoridades judiciais mais celeridade no esclarecimento do assassinato do presidente Mahamud Amurani, pois referiu que é vontade dos moçambicanos ver os responsáveis à vara da justiça.
A plataforma exige que as autoridades trabalhem o mais breve possível para o esclarecimento do caso e que os autores sejam identificados e exemplarmente punidos. A plataforma repudia o assassinato do presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula.
O governo pediu confiança por parte dos munícipes para com as autoridades que investigam o crime. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé, e continuamos aqui em Washington com outras notícias. Os Estados Unidos levantaram na sexta-feira ontem velhas sanções impostas ao Sudão, alegando avanços na luta daquele país contra o terrorismo e melhores condições humanitárias, e também pelo facto de ter conseguido um compromisso do governo de Khartoum de que não fará um acordo de armas com a Coreia do Norte. Nesta medida, que completa um processo iniciado pelo anterior presidente dos Estados Unidos e que sofreu oposição de grupos de defesa dos direitos humanos, o presidente Donald Trump derrubou um embargo comercial e outras sanções que separavam o Sudão do sistema financeiro internacional. A decisão dos Estados Unidos é uma reviravolta para o governo do presidente sudanês Omar al-Bashir, que está na lista dos procurados pelo Tribunal Penal Internacional pela acusação de ter orquestrado o genocídio de Darfur. Apesar do fim das sanções, o Sudão permanecerá na lista norte-americana de países que patrocinam o terrorismo, ao lado de países como o Irão e a Síria, o que veta o comércio de armas e restringe a ajuda dada pelos Estados Unidos, disseram autoridades americanas. As autoridades sudanesas permanecem como objeto de sanções da Organização das Nações Unidas pela violação de direitos humanos durante o conflito de Darfur, disseram autoridades sob condição de anonimato à agência de notícias Reuters. Apoiantes do líder preso da oposição na Rússia, Alexei Navalny, reuniram-se hoje em Moscovo, pedindo para que o presidente Vladimir Putin permita que Navalny concorra à eleição. Navalny cumpre uma pena de prisão de 20 dias por ter violado regras em reuniões públicas ao convocar protestos em Moscovo e noutras cidades do país para coincidir com o aniversário de 65 anos de Vladimir Putin. Há, entretanto, fortes indicações de que Putin, que domina o cenário político russo nos últimos 2 anos, poderá concorrer em março do próximo ano para o seu 4º mandato. Com uma pena de prisão suspensa, Navalny não pode concorrer no mesmo nas mesmas eleições, segundo regras da Comissão Russa de Eleições, o que o líder da oposição diz ser por questões políticas. A polícia de Londres disse neste sábado que vários pedestres ficaram feridos perto do Museu de História Natural, o que um homem foi detido no lugar, mas que o caso não está tratado como terrorismo. De acordo com a imprensa britânica, um carro invadiu o passeio perto do museu. A Polícia Metropolitana de Londres descreveu o incidente em South Kensington, na zona oeste de Londres, como uma colisão e disse que o motivo do incidente ainda está sob investigação.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português, sábado. Hoje é 7 de outubro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de desafios de uma cidadania responsável. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matezinha. A seguir, o Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, aqui estaremos de novo amanhã, domingo. Para já vamos à música americana, o Top 10 da música dos Estados Unidos.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Ao microfone aqui no estúdio está Ana Guedes, nas congas, Dan Brown. E todas as semanas olhamos para a tabela dos 10 mais e para as novidades do showbiz. E sem mais demoras, vamos às músicas e cantores que fazem notícia. Mi gente, uma das nossas preferidas do Top 10 Americano da Voz da América, é a primeira música toda cantada em espanhol, a atingir o primeiro lugar do Top 50 global da plataforma de música Spotify. A novidade agora é que Queen Bee fez um remix da música de J Balvin e Willie Williams. Beyoncé partilhou no seu Instagram 20 segundos de um vídeo com o seu remix e na descrição escreveu: todos os lucros do remix vão ser doados em instituições de caridade em Porto Rico, México e outras ilhas caribenhas afetadas por furacões.
Se o ritmo te lleva a mover a cabeça, já empezamos como é. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willie William, me gusta. Freeze. Los DJ no miente, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blam.
¿Y dónde está mi gente?
Era a mirrenta de J Balvin e Willie Williams. E agora atenção aos fãs de Bruno Mars, não estão sozinhos, podem juntar-se a Michelle Obama. A antiga primeira-dama fez uma surpresa ao cantor ao aparecer no seu concerto aqui em Washington, D.C. E ele surpreendeu Michelle ao vestir uma camisola com letras douradas a dizer Obama 24K or 1000. O cantor usou o Instagram para celebrar o momento com uma fotografia de ambos. É bom lembrar que Michelle gosta tanto de Bruno Mars que usou a sua música Uptown Funk na coreografia do seu programa de exercício com os jovens enquanto era primeira-dama dos Estados Unidos. Hallelujah.
girl sent you hallelujah. Ooh. Girl sent you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
E esta semana a rapper Cardi B só teve motivos para sorrir, não só festejou o seu aniversário, como o fez em grande. Ela é a primeira artista rapper solo feminina a liderar o Top 100 da Billboard em quase 20 anos. Nativa de Nova York, viu o seu Bodak Yellow Money Moves destronar Look What You Made Me Do, da Taylor Swift, do primeiro lugar. Outros rappers que lideraram a Billboard Hot 100 conquistaram o primeiro lugar com músicas em colaboração com outras ou outros artistas. Como, por exemplo, Lil Kim e o seu Lady Marmalade, Shawana com Stand Up e Izzy Zelia com Fancy. Rihanna também ficou contente com o sucesso de Cardi B e enviou-lhe prendas da sua marca de cosméticos Fenty Beauty. Taylor Swift também celebrou o sucesso de Cardi B enviando-lhe um buquê de flores. E como já revelámos, o primeiro lugar, vamos ouvir Bodak Yellow Cardi B.
If you wanted to, these expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the score, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cutting off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say, I don't gotta dance, I make money move. If I see you now and speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss to a worker, I make bloody moves. Now she say she gon' do what or who? Let's find out and see. Cardi B, you know where I'm at. You know where I be. You in the club just to party. I'm there, I get paid a fee. I be in and out them bands so much I know they tired of me. Honestly, don't give a f*** about who in front of me. Drop two mixtapes in 6 months. We're breaking as hard as me. I don't bother with these...
Cardi B no primeiro lugar. No segundo lugar está Rockstar da Post Malone e 21 Savage. Saltou do primeiro lugar para o terceiro e ainda mesmo assim decidiu oferecer flores. É Cardi B. Falamos da Taylor Swift que lançou o polémico Look What You Made Me Do.
I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play. The fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool, no I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh!
Look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me, ooh, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do.
I don't like your kingdom cake, you say once belonged to me, you asked me for a place to sleep, locked me out. And through a feast.
What?
The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. Check it once, then I check it twice. Oh, oh,
look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do.
I don't trust nobody and nobody trusts me.
I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams.
Em quarto lugar, Logic, Alexia, Cara e Khalid com a música que é o número de telefone 1800-273-8255. Que ninguém se engane a marcar este número, senão toca a música errada. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. I just wanna die today. I just wanna die.
The shit I'm talking about, they think they know it. I've been praying for somebody to save me. No one's heroic in my life. Don't even matter. I know it. I know it. I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own. I never had a home. Ain't nobody calling my phone. Where you been? Where you at? What's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine. I've been on the low. I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine.
Who can relate? Woo!
I've been on the I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die today. You don't gotta die. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die. Now let me tell you why.
It's the very first breath when your head's been the lightness in the air when you're there chest to chest with the lover. It's holding on though the road's long, seeing light in the darkest things. And when you stare at your reflection, finding hope.
Despacito do porto-riquenho Luis Fonsi, que tem a participação de Daddy Yankee e Justin Bieber, está num confortável quinto lugar. E em sexto, uma música que já não ouvíamos há muito tempo. Então vamos ver.
I'm gonna sip on this drink when I'm fucked up. I should know how to
Unforgettable, da French Montana e Swaley. Na sétima posição da tabela Top 10 americano, com a voz da América em português, está Feel It Still, de Portugal The Man. Vai subindo, vai subindo. E não te esqueças, todas as semanas temos o Top 10 americano novo e estamos no Instagram, Facebook, Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo juntinho. Aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp. Escreva aí o número, mais um 908-652-4584.
I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Dragons com Believer. Também já não tocava aqui há bastante tempo, mas é outra que não sai das 10 mais. Está em 8º lugar. Em 9º, Rack It Up, de Yo Gotti e Nicki Minaj. O 10º que fecha o nosso Top 10 americano é Sorry Not Sorry, de Demi Lovato. Uma entrada nova e bem merecida. Por nós, obrigada pela vossa companhia. Aqui no estúdio nós somos Ana Guedes e do outro lado temos o My Man
Dan Brown.
Voz da América. Mais novidades no Top 10 americano para a semana. Tchau.
Take it easy on ya, but now,
baby, I'm sorry.
I'm not sorry.
E depois do Top Americano, a atualização informativa a esta hora. Em Nampula, Moçambique, foi hoje enterrar Mahmoud Amouran, presidente do município, assassinado na quarta-feira por desconhecidos naquela cidade. Os Estados Unidos levantaram na sexta-feira velhas sanções impostas ao Sudão, alegando avanços na luta do país contra o terrorismo e melhores condições humanitárias, e também o facto de o país ter conseguido um compromisso do governo de Khartoum de que não fará um acordo de armas com a Coreia do Norte. Nesta medida, que completa um processo iniciado pelo presidente Barack Obama e que sofreu oposição de grupos de direitos humanos, o presidente Donald Trump derrubou o embargo comercial e outras sanções que separavam o Sudão do sistema financeiro internacional. Apoiantes do líder preso da oposição na Rússia, Alexei Navalny, reuniram-se em Moscovo neste sábado, pedindo para que o presidente Vladimir Putin permita que Navalny concorra à eleição. Navalny, recorde-se, cumpre uma pena de prisão de 20 dias por violar regras em reuniões públicas ao convocar protestos em Moscovo e noutras cidades do país para coincidir com o aniversário de 65 anos de Vladimir Putin. Há fortes indicações de que Putin, que domina o cenário político russo nos últimos 18 anos, irá concorrer em março para o seu quarto mandato. Com uma pena de prisão suspensa, Navalny não pode concorrer, segundo regras da Comissão Russa de Eleições, o que o líder da oposição diz ser por questões meramente políticas. A polícia de Londres disse neste sábado que vários pedestres ficaram feridos perto do Museu de História Natural e que um homem foi detido no local, mas que o caso não está sendo tratado como terrorismo. De acordo com a imprensa britânica, um carro invadiu o passeio do museu. A Polícia Metropolitana de Londres descreveu o incidente como um caso para investigar.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português. Sábado, 7 de outubro de 2017, em nome de todos que participaram na emissão, se despede Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.